Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Neste sábado, 2 de dezembro, em que comemoramos o Dia Nacional do Samba, vamos conhecer as origens desse estilo musical. Antes de apresentar as entrevistadas de hoje, que tal ouvir um resuminho dessa história?
A história de hoje em um minuto.
No final do século XIX, a palavra samba já existia, mas com um significado bem diferente. Queria dizer festa ou um bailado popular. Foi nas primeiras décadas do século XX que o termo começou a designar um estilo musical específico. O gênero teria surgido na Bahia ou no Rio de Janeiro, no morro ou no asfalto. A verdade é que é muito difícil definir data e local de nascimento com precisão. Até mesmo a canção Pelo Telefone, registrada em 1916 e festejada até hoje como primeiro samba, gera dúvidas. Há indícios de músicas anteriores com um ritmo parecido. Em vez de apresentar a certidão de nascimento do samba, que tal falar sobre os primeiros grandes sambistas? Senhor, Donga, João da Baiana, Ismael Silva, Noel Rosa, Heitor dos Prazeres. A grande maioria de família pobre e descendência escrava. Homens que ajudaram a dar melodia, harmonia e ritmo para o gênero musical que se firmou como a expressão da alma brasileira.
E para conversar com a gente sobre as origens do samba, está aqui no estúdio comigo a historiadora Maria Clementina Pereira Cunha, doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, a USP, professora associada da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e autora do livro Não Está Sopa, o primeiro livro da coleção História Ilustrada. Clementina, muito obrigada por ter topado participar do Na Trilha da História.
Obrigada a você, boa tarde para todo mundo que está ouvindo.
Não Está Sopa, seu livro mais recente, foi lançado em formato digital, né? Como que essa plataforma pode ajudar o leitor a entender melhor a história do samba?
Olha, quando a gente trata de tema, não só do samba, mas de história da cultura de uma maneira geral, é sempre importantíssimo que o leitor possa ter contato com as fontes, com os próprios objetos da cultura que estão sendo analisados, não é? Uma coisa é a gente contar como é um samba e transcrever a letra, outra coisa é você discutir o conteúdo dele enquanto você ouve.
Não é? Então, no meio do texto, você coloca um play ali e toca um pedacinho
da
música.
Tem vários, quer dizer, inúmeros fonogramas que não são integrais, são parciais, só para a pessoa tome conhecimento da canção e tal. E tem muita imagem também, porque, na verdade, essas análises e tal têm como suporte um conjunto imenso de imagens, que às vezes só ilustram, mas às vezes falam diretamente do contexto e ajudam a entender.
Tá certo. Agora falando sobre o conteúdo, vamos começar a falar sobre o conteúdo do livro. Por que é tão difícil os pesquisadores concordarem sobre as origens e o local de nascimento do samba?
É, acho que foi a primeira pergunta que eu me fiz. Porque você tem uma bibliografia enorme sobre esse tema, né? Desde os anos 30 do século passado. Mas as pessoas, em geral, concordam numa certa abordagem, dá uma concordância em termos de que o samba é a música nacional, ele é uma expressão da alma brasileira, mas por outro lado, quando você vai pegar os protagonistas, quer dizer, os sambistas mesmo, eles disputam isso. Um fala, não, o morro nasceu no morro. O outro fala, não, foi na cidade. O outro fala, não, é do Rio. O outro fala, não, é da Bahia. Mentira, vem de todo o Nordeste, não é nacional, não é? Então você tem, ao mesmo tempo, uma concordância e uma disputa sobre quem retém essa alma nacional, essa expressão nacional, né? É por isso que eu tento fazer uma pesquisa que vai por um caminho diferente. Eu abandono essas questões. O meu primeiro capítulo é para dizer, olha, não quero discutir isso não, essa é uma discussão boba, né? Eu quero pegar essas pessoas que a gente hoje chama de sambistas como se elas fossem um grupo só, e eu quero entender o que elas eram, como elas viviam.
Contar a história deles.
É, como eles viviam e quem eles eram no começo, antes que o samba virasse isso tudo e esse motivo de discussão. porque eu acho que esse é um caminho menos, digamos, menos minado, né? Menos complicado para a gente discutir o assunto.
Tá certo, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu vou interromper nosso papo um pouquinho para apresentar a primeira música da nossa trilha sonora. Vamos ouvir Batuque na Cozinha, composto no início do século XX por João da Baiana. Vamos ouvi-la na gravação do próprio João da Baiana, de 1968.
Não more em casa de comadu, não é por tendedu não. Na cozinha muita gente sempre ganha operação. Batuque na cozinha, sinha não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé.
Batuque na cozinha, sinha não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé.
Então não bula na cumbuca, não me espante o rato. Seu branco tem ciúme que tira um mulato. Eu fui na cozinha pra ver uma cebola. O branco com ciúme deu mata curiola. Deixei a cebola, peguei na batata. O branco com ciúme deu mata mulato. Peguei no balaio pra medir a farinha. O branco com ciúme deu mata branquinha. Então não bula na cumbuca, não me espante o rato. Se o branco tem ciúme que tira um mulato. E o batuque na cozinha não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé.
Batuque na cozinha, sinha não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé.
Eu voltei na cozinha pra tomar um café. O malandro tá com o olho na minha mulher. Mas comigo eu apelei pra desarmonia. E fomos direto pra delegacia. Seu comissário foi dizendo com a vivez. É da casa de cômodo da tal Inês. Revista os dois, bota nos xadrez. Malandro comigo não tem vez. Mas o batuque na cozinha, sinha não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé.
Batuque na cozinha, sinha não quer.
Mas sou comissário, eu sou com a razão. Eu não moro na casa de habitação. Eu fui apanhar meu violão, que estava empenhado por Salomão. Eu pago a fiança por satisfação, mas não me bota no xadrez com esse malandrão, que faltou com respeito do cidadão da Paraíba do Norte Maranhão.
Nós ouvimos Batuque na Cozinha, de João da Baiana. Este é o Na Trilha da História. E hoje nós estamos conversando com a historiadora Maria Clementina Pereira Cunha, autora de Não Está Sopa.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, a origem do samba.
Clementina, eu toquei essa música para servir de trilha sonora para a gente falar desse final do século XIX e início do século XX, quando a escravidão ainda era um passado muito recente no Brasil. Queria que você contextualizasse esse nascimento do samba. O que, que era o Brasil naquele momento?
Então, acho que você escolheu bem o samba, porque o Batuque na Cozinha, de uma certa maneira, ele é composto com esses dois momentos. O João começa esse samba com uma referência que é do folclore, uhum. Né? Que é uma referência à escravidão direta, assim, há de escravos. Né? Ele se refere à situação dos escravos domésticos e às disciplinas que eram colocadas para ele. E, ao mesmo tempo, ele pontua um estranhamento racial. O branco, uhum. O negro, o mulato e o ciúme, né? O ciúme da
Entre eles, né?
E o interesse sexual, interraças, enfim. Esse tipo de coisa ele pontua primeiro. Depois, ele faz um longo intervalo musical e aí ele entra com a segunda parte. Não é? Aí ele se põe de novo na cozinha, não é mais a cozinha da Sinhá, é a cozinha do cortiço. uhum. que é o lugar onde as pessoas como ele viviam, não é? E lá ele começa a pontuar diferenças também. Eu estou aqui, mas eu não moro aqui. Eu pago a fiança porque eu posso pagar. Eu fui lá buscar meu violão com o fulano que morava, tá certo? O cara olhou para minha mulher envezado, isso eu não aceito porque eu sou um cidadão, não é? E o malandro é alguma coisa que não me agrada.
Uhum.
Ele está pontuando as diferenças no próprio mundo dos sambistas. Essa contradição entre o sambista, digamos, era um sambista mais família uhum. e um sambista malandro, era uma coisa muito forte, muito forte. Né?
E quais que eram os estilos? A gente ainda está falando sobre o nascimento do samba. É difícil pontuar um ano ou uma data de nascimento, né, Clementina? Mas para a gente falar um pouco sobre o que veio antes, quais eram os estilos que foram inspiração para os primeiros sambas? O que, que existia naquela época, naquele início de século?
Olha, no início do século, você tem uma infinidade de ritmos, digamos assim, das senzalas, ritmos negros. Você tem lundus, você tem os jongos, você tem muitas maneiras de bater tambor e de dançar e de cantar, que vem diretamente da experiência da escravidão. Mas você também tem experiências que vão se mesclando com uma certa tradição ocidental. O choro, quer dizer, na época se chamava polca, se chamava tanguinho, maxixes, não é? Eles começam a mesclar uma tradição musical ocidental com uma tradição negra. E você tem também uma enorme influência, quer dizer, a gente não costuma pensar esse momento como um momento em que essas influências estão permeáveis numa escala mundial, mas você tem, correndo pelo Rio de Janeiro, óperas, operetas, você tem cadernos que se compra um tostão nas ruas, uhum. com partituras, com letras, e você tem traduções, e você tem, por exemplo, tem grupos de carnaval saindo nas ruas, o som que eles tocavam era, por exemplo, a Viúva Alegre. A área da ida, aquela triunfal. Então, é uma coisa muito misturada,
uhum.
tá certo? Até porque o Rio é uma cidade cheia de imigrante. Cheia. De tanto imigrante quanto tinha negro no Rio de Janeiro.
Era, né? uma população brasileira que ainda se formava,
tava,
né? Eram
formando.
Muitas raízes ainda.
E a cidade estava,
né?
crescendo que nem um... Nossa, muito rápido.
E a palavra samba era usada para outros, com outros significados antes do próprio estilo, não?
Sim, sim. Ela, uhum. ela significou, por muito tempo, um tipo de baile. Os bailes populares, dos bairros populares, dos clubes mais da periferia, eram chamados sambas. Era uma maneira, inclusive, de desclassificar, de desqualificar, tá certo? Mas samba era associado muito mais à música e dança de pobre do que a qualquer outra coisa. Como um estilo musical próprio, ele vai se desenvolvendo mais ou menos na segunda década do século XX mesmo.
Tá certo. Então, Clementina, eu vou dar mais uma paradinha na nossa conversa para a próxima música de hoje. Vamos ouvir Pelo Telefone, registrado por Donga em 1916. Essa música teria sido o primeiro samba brasileiro. Será? Depois a gente vai falar com a Clementina sobre isso. Então vamos ouvir a versão de Martinho da Vila.
O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar. É assim. Que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz e verás.
Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz.
Pra nunca mais fazer isso, roubar amores dos outros e depois fazer feitiço. Olha a rolinha,
senhor, senhor,
se embaraçou,
senhor, senhor,
caiu no laço,
senhor, senhor,
do nosso amor,
senhor, senhor,
porque este samba,
senhor, senhor,
é de arrepiar,
senhor, senhor,
põe perna bamba,
senhor, senhor,
mas faz gozar. O piru me disse, se morcego visse, não fazer tolice, que eu não saísse dessa esquisitice do disse-me-disse. Mas o piru me disse, se morcego visse, não fazer tolice, que eu não saísse dessa esquisitice do disse-me-disse.
Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz e verás. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz e verás.
o cordão.
Senhor, senhor,
ser folião.
Senhor, senhor,
de coração.
Senhor, senhor,
porque este samba,
senhor, senhor,
é de arrepiar.
Senhor, senhor,
põe perna bamba,
senhor, senhor,
mas faz gozar.
Nós ouvimos pelo telefone, na voz de Martinho da Vila. Para você que ligou o rádio agora, este é o Na Trilha da História. E hoje nossa entrevistada é a historiadora Maria Clementina Pereira Cunha, autora de Não Está Sopa.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, a origem do samba.
Pelo telefone, Clementina, é lembrado como o primeiro samba brasileiro. É isso mesmo? Qual que é a história por trás disso? Será que a gente pode falar de um primeiro samba?
É, deve haver algum primeiro. Quer dizer, no sentido só de que uma primeira vez que alguém, na hora que foi registrar uma partitura, tá certo? Registrou isso como samba e não como polca ou como maxixe. Mas certamente não foi pelo telefone, não. Há muitas gravações, um número razoável de gravações anteriores e que se intitularam assim, Samba em Casa de uma Baiana, por exemplo. É uma coisa de 1913, 14, mais ou menos. É só instrumental e tenta reproduzir ali no estúdio de gravação da primeira casa gravadora, que são as casas Edison, né, ali, tenta reproduzir o som dos quintais dessas casas. Há outros ainda, mas é, por exemplo, o samba do Urubu, que virou um standard do Chorinho, né, que é, bom, eu não vou cantar porque não é o caso.
Urubu veio de riba com fama de caçador.
Mas se você ouvir o samba do Urubu, você logo vai identificar um grande sucesso dos Chorões, ainda hoje se toca em qualquer espetáculo do gênero. Então são coisas anteriores ao Pelo Telefone, né?
E além disso, tem a questão da autoria, né? Porque fala assim, ah, tem um que registra, tem outro que canta um pedaço ali, tá? O outro canta outro pedaço, é o primeiro que registra. Como é que funcionava isso?
O Pelo Telefone, por exemplo, é o objeto de uma grande polêmica, enorme. Porque ele foi composto, a rigor, no quintal, dizem que da casa da Tia Ciata, onde havia uma roda de samba, roda de partido alto, que é uma maneira de fazer samba. Bom, ela existe até hoje, né? Ela é feita assim, com um mínimo de instrumentação, em geral, um pandeiro, cavaquinho, violão, palmas ritmadas, né, marcando o ritmo, e um refrão fixo. E improvisação, e os bons versejadores vão criando estribilhos que vão acabando ficando na memória e vão grudando. Então esse Pelo Telefone a gente não sabe, ele tem também pedaços que são obviamente de folclore, não é? Que é um recurso do Partido Alto. Quando você já não tem um verso novo, você mete um do folclore para ganhar tempo.
Enquanto pensa o próximo, né?
Então, eu acho que é por isso que o Pelo Telefone criou toda essa polêmica. Que daí, senhor e outros sambistas que estavam presentes, Marinho que toca, etc., reclamaram, disseram, pô, Donga, como é que você registra aí no seu nome? Isso é o começo da ideia do direito autoral no Brasil. Não existia essa noção.
Chefe da folia, pelo telefone, manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz.
Então não é que o Donga foi um safadão, porque ele... sem nenhuma alusão. porque ele pegou a música do outro, mas porque ele simplesmente... viu que registrar era um bom negócio, era legal, entendeu? E aí registrou.
E não tem um quê de marketing também deles, não? De autopromoção, de imagem, esse samba é meu, e depois eu sou o pai do samba, e depois eu que sou, enfim, ou não?
No caso, pelo telefone nem tanto, mas eu desconfio que há, por exemplo, a polêmica entre o senhor, que é um contemporâneo desses baianos todos na pequena África. Ele cresceu na mesma rua que o Donga, na mesma rua que o João da Baiana, eram vizinhos de infância. E as polêmicas dele e dos baianos, um contra o outro, era uma música atrás da outra, um esculhambando com o outro. Isso eu acho, eu desconfio que tinha uma boa dose intuitiva de marketing.
É porque as músicas tinham resposta, né? Você fazia uma música ali, provocando outra, e o outro ia lá, respondia com outra música,
isso,
né?
Isso. E aí o pessoal foi curioso, o que que vem agora?
Você lembra de algum exemplo?
Ah, vários. Depois da briga do Pelo Telefone, o senhor fez uma coisa que chamava Quem São Eles? Era um xingatório para esse grupo dos baianos. Porque daí há uma outra disputa que começa a aparecer entre os sambistas cariocas e os sambistas filhos dos migrantes baianos, que são grupos do candomblé. E quando uns começam a aparecer mais que os outros, então ele faz quem são eles, aí o outro responde com um samba, eu esqueci o nome, mas é uma coisa desaforadíssima, que fala que o senhor é feio, aleijado, é uma coisa horrorosa. Aí o outro responde com papagaio louro, né? A Bahia não dá mais coco para fazer a tapioca. E com esse mingau enganar o carioca. E é uma coisa enorme, enorme. Tem muitos exemplos.
Você falou um pouco sobre essa disputa entre baianos e cariocas e tal. Como é que era a geografia da disputa, entre aspas, do samba? Para quem não é do Rio, por exemplo, entender, existia uma disputa entre quem era do Morro da Favela e a Cidade Nova e o pessoal da Estácio. Como é que era?
A Cidade Nova é em torno do Morro da Favela. Eles tinham uma disputa ali, que era o samba vem do Morro da Cidade. Eles chamavam, os baianos que faziam parte do alto, chamavam o samba da favela de batuque duro. Eles diziam, isso é uma coisa só para fazer no carnaval, isso é uma coisa, não é música, é batuque duro. Depois, quando a pequena África se amplia, atravessa o canal do Mangue e vai para o lado do Estácio, você tem um outro tipo de sambista lá. Já é um sambista que não está mais ligado a tradições religiosas, a partido alto, nem aos terreiros da região, mas são sambistas criados numa situação de precariedade social muito maior. Eles são muito mais pobres, muito mais soltos no mundo, sabe? Tem que aprender a viração. E eles vivem num ambiente que é a zona de prostituição, a maior zona de prostituição da cidade, que é a zona do Mangue. Então, esses sambistas, eles têm uma tendência, um certo pendor para a marginalidade. Eles são, um número muito grande deles vive de explorar a prostituição, eles têm mulheres a seu serviço, eles evitam o trabalho, enquanto os do outro lado são muito ociosos do seu orgulho profissional, os do Estácio são bem menos, né? Enfim, há uma diferença de padrão, de cultura e de comportamento, tá certo? Por isso que eu fui verificar, tentar achar esses caras nas delegacias de polícia, os dois lados, para ver se, de fato, esse comportamento era verídico.
Só, né? Pra gente ter uma ideia, quem que você podia citar que era representante de um lado e era representante de outro?
Ó, já que tu falando do João da Baiana, eu vou contar um caso do João da Baiana e depois eu conto um caso de um outro malandro, de um sambista malandro do estado. Tá. O João da Baiana, por exemplo, eu levantei um processo dele, porque os baianos em geral não aparecem como contraventores, aparecem como vítimas. O João da Baiana uma vez estava num salão de baile e de repente começou um bafafá, ele saiu correndo e estava subindo uma escada para fugir, levou um tiro no traseiro e caiu, foi levado para o hospital e foi um bafafá danado. E aí ele é levado para depor diante do delegado e diz: não, eu não sei o que aconteceu, não, eu não sei quem era, eu não, nada não, foi um acidente. Um amigo dele trazido diz: não, isso não é nada, não é briga por causa de mulher. É porque ele estava dançando com uma senhora. E aí o outro... e o João da Baiana se recusa a dar o nome do cara e da mulher. Um cavalheiro. Sabe, um cavalheiro até
não,
o fim.
Não revela.
Com tiro e tudo, ele não revela. Já o padrão de comportamento comum do outro lado é o cara que é preso...
Esse João da Baiana seria do Morro.
Não, João da Baiana é da Cidade Nova.
É da Cidade Nova, que fica
é um homem
em volta.
Do candomblé, é um trabalhador da estiva, é um cara...
Cidade Nova que fica em perto, volta em volta do Morro.
O Morro é entre o Porto e a Cidade Nova.
Tá certo.
Né? Do outro lado, você tem malandros, né? Eles que gostavam. Na verdade, eles até cultivam e desenvolvem esse gênero do malandro. Mas desenvolvem esse gênero como gênero simpático. O malandro que não gosta de trabalhar, mas que é bom de samba.
Boa praça,
bom de conversa. Mas eles têm episódios, quer dizer, você tem o Baiaco, por exemplo, que é um dos famosos sambistas do Estácio, ele tem processos que envolvem estupro. E são coisas, por exemplo, havia uma menina que tinha chegado nova na prostituição, lá perto do canal do Mangue. E aí ela vai para um baile com uma amiguinha, E o baiaco vai lá, sequestra ela, pega ela, põe num táxi, leva com uma gangue, uma opção de gente, leva ela pro Alto da Gávea, estupra uma menina coletivamente. E é uma coisa meio de se apossar dela. É claro, uhum, isso. Uma coisa de gênero forte ali, sabe? E assim, do mesmo jeito que ele batia em mulher, tem casos dele batendo. E tem casos dele, uma vez, sendo agredido pelo namorado de uma prostituta que estava a serviço dele. E aí ele, o cara começa a atirar e o baiaco sai correndo chamando a polícia. Polícia! Nossa. Polícia! Quer dizer, eu estou só contando esses casos para você entender que é um padrão. Na hora que você vai nos processos, crime que envolveram, você entende um padrão de comportamento muito diverso. Uhum. Né? Embora, depois dos anos 30, 40, essas pessoas tenham se reencontrado de novo aí nos estúdios, uhum, do rádio.
Uma outra história.
Das,
né,
gravações, uhum, é. E tá aí certo. Já, como os veteranos do samba, tá, né?
Tá certo. Então, Clemente, eu vou dar mais uma pausinha na nossa entrevista para mais uma música. Agora é a vez de Jura, uma composição de Senhor, gravado pela primeira vez em 1928. É o que estamos
vendo.
Então tá certo. Vamos ouvi-la na voz de Zeca Pagodinho.
Jura, jura, jura pelo Senhor, jura pela imagem da Santa Cruz, do Redentor, pra ter valor a tua jura, jura, jura de coração, para que um dia eu possa dar-te o meu amor mais pensar na ilusão. Daí então, dar-te eu irei um beijo puro na catedral do amor, dos sonhos meus, bem junto aos teus, para fugir das aflições da dor. Jura, jura pelo Senhor, jura pela imagem da Santa Cruz, do Redentor, pra ter valor a tua jura, jura, jura de coração, para que um dia eu possa dar-te o meu amor sem mais pensar na ilusão. Daí então, dar-te eu irei um beijo puro na catedral do amor, dos sonhos meus, bem junto aos teus, para fugir das aflições da dor. Daí então, dar-te eu irei um beijo puro na catedral do amor, dos sonhos meus, tem junto aos teus, para fugir das aflições da dor.
Nós ouvimos Jura, composição de Senhor, na voz de Zeca Pagodinho. Para quem passou a nos acompanhar agora, este é o Na Trilha da História. E hoje nossa entrevistada é a historiadora Maria Clementina Pereira Cunha, autora de Não Está Sopa.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, a origem do samba.
Nós ouvimos essa composição do Senhor para a gente falar dos sambistas mais famosos, de alguns deles pelo menos, né? Difícil, a gente tem um pouco tempo no programa, mas pra gente dar uma ideia de quem são esses personagens. Por exemplo, o Senhor, Heitor dos Prazeres, Mael Silva, o que você podia contar deles pra gente?
Eles são pessoas muito conhecidas, né? Se o Zeca Pagodinho tá gravando o Senhor, você imagina o peso que ele teve nessa história. O Senhor foi talvez o primeiro sambista do Rio de Janeiro que alcançou uma fama bastante grande. Ele era um cara muito sui generis, ele tocava violão, mas ele tocava piano de ouvido. É muito engraçada a história. O Noel Rosa, criancinha, foi visitar o senhor. Atravessou, ele morava lá na Ilha do Governador, pegou a barca. Quando chegou lá, encontrou o senhor estudando piano. Era uma faixa de cartolina com as notas desenhadas e ele estudava piano em silêncio. Ele não tinha som.
Olha só.
Era incrível essa história. Mas ele era o rei do samba. Ele era o Mário de Andrade chamaria ele de pianeiro. Ele não era um pianista.
Era um pianeiro.
Era um pianeiro. Ele aprendeu a tocar e era muito bom. E aí, como ele era muito bom, e esses salões eram lugares de frequência interclassista, quer dizer, ia poeta, ia Mário de Andrade, né? Ia todo mundo. E ele era um cara bom. Então ele passou, foi guindado para os salões. Ele ficou amicíssimo da Tarsila do Amaral, ele fez uma samba para ela. Então ele consegue ultrapassar essa barreira social e por isso ele é conhecido como o rei do samba. Ele vai fazer música para teatro de revista e tal, tal, tal. E ele é o primeiro a reivindicar nas gravações dele o samba como alguma coisa carioca. Quando abria a vinheta que abria essas gravações, disco da Casa Edson, Rio de Janeiro, ele dizia samba carioca, de senhor.
Já aquela briga com os baianos.
Já
também,
aquela
né?
briga com os baianos. O Ismael Silva é um cara fundamental. Foi um músico que renovou, ele renovou completamente o samba. Eu acho que ele fez uma revolução importantíssima.
Modernizou de alguma forma?
O samba dele se afasta do Partido Alto para ser esse samba que a gente conhece hoje, com primeira e segunda parte, que tem um estribilho forte, uma segunda parte que explica. Né? Ele inventou isso. E ele inventou uma outra coisa essencial, que é a marcação rítmica forte. Foi ele que botou.
Aquele surdo.
Foi ele que botou bateria. E com isso ele criou uma nova modalidade também, que é o samba desfilado na rua. Então ele é um inventor de uma virada essencial para o samba. Né?
E Noel Rosa, mudando um pouco de assunto.
Noel Rosa era um rapaz letrado, de classe média.
Ou seja, totalmente diferente, origem totalmente diferente dos sambistas que a gente está falando.
Isso,
né?
Morava num bairro de classe média, a Vila Isabel, mas era um boêmio incorrigível. Então ele era um músico de muito talento, sempre foi, um poeta de um talento incrível, mas um boêmio. Então, aonde ele ia? Ele ia para os botecos e para as casas de prostituição do Estácio. E lá ele se encontrou com o Ismael, foi um grande parceiro de Ismael, e com outros sambistas daquela região. Essa região da zona, a zona de prostituição, nos anos 20, 30, era um lugar essencial de convivência masculina. E você tem então todos lá. De repente o Rui Barbosa ia. Entende? Quer dizer, isso fazia um trânsito que trazia essas pessoas como Ismael Silva, que era um cara completamente à margem, pobre pra caramba, homossexual, doente, ele era sifilítico, tinha uma sífilis num grau muito elevado, e trazem ele para dentro de um circuito cultural que ele nunca sonhou ter. E deu dinheiro para ele como ele nunca sonhou ter. Não era como os de hoje, mas enfim.
Agora tem uma outra história, que Heitor dos Prazeres seria um ladrão de sambas. Ele seria mesmo um ladrão de sambas? Foi o senhor que falava isso dele? Não tinha uma briga entre eles?
Era o contrário, é ele que falava isso do senhor.
Ah, não, o senhor seria um ladrão de samba? Ou eles, não, eu acho que os dois não ficavam nessa briga, não.
Eles todos, ele tem o Heitor tem um samba muito famoso que se chama O Rei dos Meus Sambas.
Ah, é pro senhor.
Porque, na verdade, você tem um momento ali em que você... O direito autoral era uma novidade muito grande. O ambiente do samba não está acostumado com isso. Eles ouviam uma música no botequim, eles se apropriavam daquilo. E, né? Tem histórias muito interessantes do... Era um grande músico, Benedito Lacerda. Ele era, no começo da carreira, ele era um músico de banda militar. E ele era amigo do Baiaco. Ele sabia escrever música, porque ele era músico de banda. Então, ele ia com o Baiaco para um botequim, sentava junto de alguém que estava cantando. O cara ficava cantando e o Benedito ficava anotando, escrevendo a pauta. E o Baiaco, repete, repete, repete. E aí eles, bom, gravavam o samba. Então, isso era uma coisa muito comum naquele tempo. E era importante para esses sujeitos. Por quê? Porque esses sambistas eram pessoas que vinham de muito baixo, que ralavam muito. A vida era muito dura mesmo para eles, não era sopa, não. Né? Então, todas as maneiras, todas as formas que eles enxergavam de se legitimar, por um lado, e de ganhar um trocado, por outro, eram cruciais, entendeu? É isso que estava acontecendo nesse período.
Pois é, Clemente, na nossa próxima música é Gosto Que Me Enrosco. Seria de senhor e Heitor dos Prazeres, dos dois? eu já achei falando que era só de senhor, depois eu achei que era de todos os prazeres, depois eu achei que era dos dois.
Ou, é só de senhor.
Ou tem a ver com uma disputa também pela
talvez,
autoria.
É, eu sempre considerei ela de senhor.
Então tá.
Mas vamos... de repente pode ser, eu posso estar enganado também.
Então vamos ouvi-la na interpretação de Zeca Pagodinho, Hamilton de Holanda e Amandu Costa.
Não se deve amar sem ser amado. É melhor morrer crucificado. Deus nos livre das mulheres hoje em dia. Despreza um homem só por causa da orgia. Gosto que me enrosque e ouvi dizer que a parte mais fraca é a mulher. Mas o homem, com toda a fortaleza, desce da nobreza e faz o que ela quer. Dizem que a mulher é a parte fraca. Isso é que eu não posso acreditar. Entre beijos e abraços e carinhos, o homem não tendo é até capaz de roubar. Gosto que me enrosco de ouvir dizer que a parte mais fraca é a mulher. Mas o homem, com toda a fortaleza, desce da nobreza e faz o que ela quer. Deve amar sem ser amado. É melhor morrer crucificado. Deus nos livre das mulheres hoje em dia. Despreza um homem só por causa da orgia. Gosto que me enrosque de ouvir dizer que a parte mais fraca é a mulher. Mas o homem, com toda a fortaleza, desce da nobreza e faz o que ela quer. Dizem que a mulher é o sexo frágil. Isso é que eu não posso acreditar. Entre beijos e abraços e carinho, o homem não tendo é até capaz de roubar. Gosto que me enrosco de ouvir dizer que a parte mais fraca é a mulher. Mas o homem, com toda a fortaleza, desce da nobreza e faz o que ela quer. Mas o homem, com toda a fortaleza, desce da nobreza e faz o que ela quer.
Esta foi Gosto Que Me Enrosco, na interpretação de Zeca Pagodinho, Hamilton de Holanda e Amandu Costa. Nossa entrevistada de hoje no Na Trilha da História é a historiadora Maria Clementina Pereira Cunha.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, a origem do samba.
A gente está chegando mais para o final do programa, Clementina. Que paralelo que a gente pode fazer entre esse samba de origem que a gente está conversando, dos malandros, e desse samba de hoje, que já virou um samba de mercado, um samba das gravadoras, um samba dos selos, dos cantores, do marketing? Que paralelo que a gente pode fazer entre esses dois sambas?
É, eu acho que... Eu te falei no começo que fizeram a pergunta difícil sem resposta. Porque tem muita água correu de lá para cá, não é? Quer dizer, não é só o samba hoje que tem um caráter mais vendável, mais rapidinho, mais pasteurizado, feito para o mercado. Toda música popular tem, né? O que eu acho que aconteceu com o samba não é muito diferente do que aconteceu com, sei lá, o rock and roll no começo. Ele era tão mais...
De raiz, digamos raiz, assim.
Né? Não era Nutella. Eu acho que o samba também tá... Não em geral, mas há uma modalidade de samba Nutella que tá hoje, porque ele é mais fácil, é mais palatável.
Uhum.
Sem esquecer que existem grandes sambistas hoje, que continuam batalhando e que continuam fazendo Paulinho da Viola... É, eu não vou nem citar Ney Lopes, eu não vou citar, são muitos.
Uhum.
Mas existe também e cresce muito o samba Nutella, né? Que agrada, que é feito para agradar, o Sim. paladar fácil de alguém que, enfim, né, que ouve a primeira vez e já gravou e já pode dançar na próxima festinha. É uma coisa que eu não chamaria isso de vulgarização, nem de... Porque eu não acredito nisso. Eu acho que a cultura ela tem uma dinâmica própria que vai fazendo com que os produtos dela se tornem melhores ou piores. Eles conversam com o tempo, né?
Uhum.
Eles conversam com o tempo e com o lugar onde eles são produzidos. E o nosso tempo anda pobrinho, né? Então, é isso. Eu acho que eu não tenho uma resposta melhor do que essa para te dar, não.
Tá certo.
Tá?
Mas o samba, de qualquer forma, ao longo desse século, muita coisa mudou. A indústria fonográfica se modernizou. Várias pessoas entraram no jogo, empresários entraram no jogo, várias indústrias. Mas ainda é um símbolo muito forte da nossa cultura brasileira, o samba, né, Clementina?
É. Mas isso não deixa de ter conflitos também. Por exemplo, diga para um sambista raiz que João Gilberto é um grande sambista.
Vai ficar doido.
Ele vai ficar doido. Tanto é. Não dá pra dizer que não, né? Talvez o João Gilberto tivesse um pouco mais de boa vontade para admitir que Ismael Silva era um grande sambista. Uhum. Mas a verdade, não sei se... se é
o contrário, não sei.
É, não sei não. É, eu acho que... aconteceram muito, quer dizer, desde Ismael Silva para cá, aconteceu Carmen Miranda, por exemplo. Né? Aconteceu mesmo sambistas que são das comunidades e tal, mas tem um viés mais erudito como Paulinho.
Uhum.
Né? Ele tem uma sofisticação que é própria dele e talvez das referências que ele foi. Os grandes sambistas, os grandes músicos, eles sabem traduzir, ouvir e traduzir essas influências e fazer uma coisa. A Bossa Nova foi um movimento importantíssimo.
Uhum.
Como é que a gente vai dizer que não?
Uhum.
Né? Ou que aquilo não é samba, tá certo? A gente não sabe dizer hoje exatamente o que é samba. É uma batida, é uma forma de quebrar uma síncopa, não é? Sei lá, eu acho que é isso mesmo. Se a gente acredita que é um jeitinho brasileiro de fazer, pode ser, tem outros, não é o único. Eu não gosto muito dessa hipervalorização, embora eu seja absolutamente fanática
apaixonada pelo samba,
né? Desde criancinha.
Tá certo, vou tocar mais uma música, Clementina. Dessa vez é uma música que eu acho assim, parece uma conversa de malandro total. É Se Você Jurar, de Ismael Silva, Newton Bastos. Vamos ouvi-la na voz de Beth Carvalho.
Se jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Oh, oh, mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mulher, a orgia, assim não vou deixar. Muito tenho sofrido por minha lealdade. Agora estou sabido, não vou atrás de amizade. A minha vida é boa, não tenho em que pensar. Por uma coisa à toa, não vou me regenerar. Se você jurar. De acertar, o homem como um bobo não se cansa de jogar. O que eu posso fazer é se você jurar, arriscar a perder ou dessa vez então ganhar. Se você jurar que me tem amor, quero ouvir todo mundo.
Nós ouvimos Se Você Jurar, na voz de Beth Carvalho. Você está sintonizado no Na Trilha da História. E hoje nossa convidada é a historiadora Maria Clementina Pereira Cunha.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, a origem do samba.
Nós estamos chegando ao fim do programa de hoje. Para quem pegou o bonde andando, ligou o rádio agora, Maria Clementina é autora do livro digital Não Está Sopa, que nos conta a história do samba. Esse livro faz parte da coleção História Ilustrada, que traz livros com temáticas relativas à história da cultura e são publicados em formato digital pela editora Unicamp. Eu queria então convidar a Clementina para conversar com a gente, dar uma palavrinha por telefone, a historiadora Silvia Lara, coordenadora do projeto, né? Silvia, nos escuta?
Escuto sim, boa tarde, como vai?
Tudo jóia. Então, Silvia, qual que é o objetivo dessa coleção como um todo? Não Está Sopa foi o primeiro livro, né? Foi a primeira iniciativa dessa coleção.
Exatamente, Não Está Sopa foi o primeiro volume, que é sobre a história dos sambistas e do samba. Depois nós temos um segundo volume que se chama Estilo Moderno, do Marcelo Balaban, que é sobre humor, propaganda, literatura, a partir da trajetória de um literato do final do século XIX e começo do XX, que se chama Bastos Tigre. E acabamos de lançar um terceiro volume da coleção, que se chama Da Senzala ao Palco, Canções Escravas e Racismo nas Américas, também tratando do final do século XIX e começo do XX.
E por que levar esses livros para a plataforma digital, hein, Silvia? Eu acho que Clementina também podia contribuir nessa resposta.
Diga aí, Silvia.
Então, essa é uma coleção que trata de temas da história da cultura. Quando a gente lida e faz história da cultura, é muito importante usar um material que não é só texto, imagem, som. Quando é desse período, do final do 19, comecinho do 20, tem vídeo também. E, em geral, no livro impresso, isso é difícil de ser publicado. Essas fontes são difíceis de serem trazidas e mostradas para o leitor. A plataforma digital, sobretudo o formato EPUB, ele permite isso. Então você lê, você pode ouvir, pode ver o vídeo também e ouvi-lo, né, claro. Então isso enriquece muito a leitura. É uma linguagem, eu diria, ideal para esse tipo de trabalho que os historiadores da cultura fazem.
Então, posso acrescentar uma coisa?
Claro.
Claro.
Eu acho que também tem um esforço da gente de escrever de uma nova maneira para atingir um público que saia da nossa área de conforto. A gente costuma escrever muito uns para os outros, né? Que gente da universidade.
Uhum.
E o fato de você incorporar imagem, som, vídeo, faz com que você tenha que buscar uma linguagem diferente.
Para falar para o público não especialista.
Para falar para o público normal e falar de uma maneira interessante, sem perder aquilo que é a nossa vantagem, que é o rigor, não é?
Da pesquisa histórica.
Da pesquisa, etc. Mas comunicar ela de maneira que as pessoas possam gostar dela e não achar ela muito aborrecida.
Uhum. E como é que o público pode ter acesso a esses livros, Silvia?
Bom, como qualquer livro digital, tem que entrar num site, numa livraria digital ou na própria editora da Unicamp, no site da editora da Unicamp, e adquirir o livro. Mas a gente tem, completando também o que a Clementina falou, essa intenção de se comunicar com um público mais amplo. Cada livro é acompanhado também de um vídeo. E esse vídeo pode ser usado, por exemplo, em sala de aula ou em grupos de discussão, dependendo dos temas, né, que discutem questões ligadas ao racismo, por exemplo, ou estudos, grupos de leitura de literatura. E esses vídeos também podem ser acessados na página da editora da Unicamp.
Uhum.
Eu posso até dar o endereço.
Qual que é? Pode dar pra gente, então.
Ah, é www.editoraunicamp.com.br.
Tá certo, então.
E aí clica em coleção História Ilustrada.
Perfeito.
Aí todas as informações estão lá.
Ótimo. E o Na Trilha da História de hoje sobre as origens do samba chegou ao fim. Hoje eu tive o prazer de conversar com a historiadora Maria Clementina Pereira Cunha, autora do livro Não Tá Sopa, e com a historiadora Silvia Lara, coordenadora da coleção História Ilustrada. Muito obrigada a vocês duas por terem topado participar aqui do programa.
Obrigada a você.
Foi ótimo.
E a você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Se você quiser ouvir este programa novamente ou os episódios mais antigos, acesse radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. E se você quiser mandar uma mensagem pra gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Para terminar o programa, vamos ouvir a música que deu nome ao livro da Clementina, que é Com Que Roupa, de Noel Rosa, que diz que essa vida não tá sopa não, né, Clementina?
Tá não.
E pros sambistas também não era.
Nunca
não, né?
Foi.
Vamos ouvir Com Que Roupa na interpretação de Uliana Dias. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
Sopa, e eu pergunto com que roupa, com que roupa eu vou pro samba que você me convidou, com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Já não ando mais paquero, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento em popa, mas agora com que roupa? Com que roupa?
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. O episódio de hoje contou com a locução de Lelo Nirvana. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.